Entrevista.
Estabelecimentos com portas fechadas, demissões em massa, empreendedores se reinventando. Essa é a nova realidade, né? Não tem um novo normal, essa é a nova normalidade e a nossa nova realidade do nosso povo, né, do Brasil, depois da chegada da Covid-19, que desestabilizou não somente a saúde da população, mas também nossa vida financeira. Dados recentes divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, aquele famigerado SPC, mostram que o número de consumidores estão com pelo menos duas contas em atraso, sendo o segundo mês seguido. É sobre esses e outros assuntos que a gente conversa com o consultor financeiro e especialista em finanças, André Aragão. Boa tarde, André.
Boa tarde, Glaucia. Tudo bem?
Tudo bem, tudo. Dentro da nova normalidade, né? O que eles querem dizer pra gente que é o novo normal, André?
É verdade. A gente está agora numa retomada, né? Uma retomada dessa flexibilização e vamos ver como é que isso vai se comportar, né? Se bem acho que as pessoas hoje começaram e muita gente hoje já foi pra rua. Vamos ver como é que isso vai se comportar daqui a 2 semanas.
Se bem que a justiça deu uma caçada aí na flexibilização, né? Derrubou os decretos que relaxavam, né, o isolamento social. E a justiça estabeleceu multa aí de R$50 mil às pessoas físicas do prefeito Marcelo Crivella e também do governador Wilson Witzel, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, enquanto isso não se resolve, esse embrólio todo que a gente tem, né? Não só por conta da saúde, mas também por conta dessas situações, vai, não vai, que as pessoas nem sabem, né, André, o que elas fazem, né, se elas vão trabalhar, se não vão trabalhar, aí no dia seguinte tem que ir trabalhar, no outro dia não tem que ir mais, enfim, que confusão que é essa pandemia aqui no Brasil, gente, meu Deus do céu.
É verdade, a gente vive num país, numa cidade, né, onde o prefeito não se entende com o governador, que o governador reza uma cartilha diferente do presidente, então acaba que a população é que fica nesse jogo, né?
A gente paga o pato, né?
Se não sai, se sai, se não sai, se sai tem multa, se não vai trabalhar também, não recebe o seu salário, não recebe o seu rendimento, e a vida dele é que começa a complicar, né?
Pois é, independente disso, também a gente tem que não pode deixar de falar que o carioca é um ser rebelde por natureza, né? Eu vi hoje pela manhã uma matéria sobre baile funk varando a madrugada em comunidades do Rio de Janeiro. Vi sobre 21 quilômetros de engarrafamento. Enfim, né? A gente também não é fácil, né?
As pessoas, um pouquinho de flexibilização que teve, como você acabou de dizer, teve um baile funk que durou a madrugada inteira. As pessoas hoje que voltaram a trabalhar, um engarrafamento enorme na Avenida Brasil desde madrugada. Eu acho que esse período que as pessoas ficaram em casa acabou isso acumulando uma certa energia que as pessoas estão dentro de casa e querem sair por qualquer preço, né? Independente se tem ou não um risco ainda iminente de uma contaminação. E isso é um grande problema.
Nossa, enorme.
Mas as pessoas têm a necessidade ainda, quer dizer, muitas pessoas estão com uma necessidade muito grande de trabalhar, né, agora. E muitos perderam rendimentos, muitos perderam o seu trabalho, a fonte de renda, né, para se sustentar. Isso é um grande problema que a gente vai enfrentar pela frente.
Pois é, e aí a gente vem com o nosso assunto, né, dessa entrevista. Adoraria ficar falando aqui dos outros que estão na rua quando não tinha que estar. Mas vamos falar do pessoal que não está conseguindo, como você disse, né? Muita gente teve suspensão de contrato, muita gente teve redução de salário, muita gente perdeu o emprego. Enfim, a gente tem um monte de coisa para administrar, né, André? Como é que fica, né? Assim, a gente estava falando sobre pessoas, sobre os dados do SPC, dizendo que as pessoas estão com contas essenciais aí por 2 meses atrasados. E eu estava conversando com uns amigos semana passada sobre essa a nossa falta de estrutura para pensar no futuro, né? A gente não tem reserva, né? A gente ganha e gasta.
Sim, a maior parte da população hoje, Glaucia, ela vive do seu salário, do rendimento que ela vai oferindo ao longo do mês, né? Essa população hoje se viu numa situação de não ter esse rendimento, né? Os funcionários que não são carteira assinada, ou que viviam do biscate, ou até mesmo de um trabalho informal, nesses 2 meses que nós vivemos aí de isolamento social, eles acabaram ficando sem renda. E muitas dessas pessoas não têm nenhum tipo de reserva, né? Não tem uma poupança, não tem nenhum tipo de investimento onde ele possa tirar para sobreviver. Logo, muitos deixaram de pagar contas, né? As pessoas que não privilegiaram nesse primeiro momento, e eu falei isso desde o início, né? Que a prioridade seria saúde e alimentação. Não tinha outro caminho. Até porque essas pessoas, não tendo renda, elas têm que fazer opções de pagamentos. É, entre pagar a alimentação do dia a dia para sustentar sua família e até o seu sustento, ele vai abrir mão de pagar uma conta de luz, vai abrir mão de pagar uma conta de água, até porque nesse período de pandemia foi concedido também o benefício de não haver cortes. Só que agora, com a volta, essas contas voltam, elas aparecem novamente. E isso é que tem que ser reanalisado agora, de como vão ser esses pagamentos. Porque muitos ainda não vão ter renda, muitos ainda não vão ter trabalho. Aqueles que tiveram a sua renda zerada por ter sido mandado embora, não vão conseguir emprego de imediato. E aqueles que tiveram a carga horária reduzida e, consequentemente, seu salário, também muitas empresas não vão voltar em pleno funcionamento do dia para a noite. Então, a gente vai ter que aprender a viver com essa nova remuneração e se readequar a essas despesas. Há um crescimento muito grande, como você citou, uma pesquisa do Serasa sobre o aumento das pessoas com dívidas, e eu creio que esse aumento ainda vai ser significativo nos próximos meses. Muitas pessoas tiveram que optar, não porque quiseram, mas porque foram obrigadas, levadas a isso, a não pagar algum tipo de despesa que haviam contraído e que do dia para a noite perderam aluguéis, pessoas que moram de aluguel, renegociaram seus contratos, deixaram de pagar muitas despesas que não podiam pagar. Os cartões de crédito provavelmente terão um grande impacto nisso, porque as pessoas que viajaram e parcelaram e agora não têm a renda que elas esperavam ter para continuar pagando o cartão, vão ter problemas.
Olha, eu entrei de férias em outubro do ano passado e a minha última parcela foi esse mês. Eu falei assim, você não tem noção de como eu respirei aliviada de saber que mês que vem não tem mais parcela das férias do ano passado, gente. Claro que a gente vive, como você falou, né, daquilo que a gente ganha e a gente conta, né, ou faz essas parcelas para frente, né? A gente imagina que a maioria das pessoas, não todas, né, mas a maioria, olha assim, só posso pagar isso em 10 vezes sem juros, para que eu vou juntar dinheiro para pagar isso? E isso, pelo menos para mim, me fez refletir muito nesses meses de pandemia, sabe, André? E acho que é uma coisa que a gente vai ter que levar para a vida, né?
Sem dúvida. As pessoas tinham o hábito de parcelar, como você falou, 10 vezes sem juros, eu vou pagando, não vou sentindo. Só que quando você vai fazendo isso, você acumula várias outras coisas. E aí, quando chega, talvez, no sexto mês, você tem um cartão já com uma pré-despesa feita, que você fala, caramba, mas eu já tenho isso tudo de despesa, se eu for me comprometer a comprar mais, eu acumulo mais ainda. Isso, as pessoas vão ter que se reeducar e talvez o cartão de crédito vai ter uma redução. Eu acho que o cartão de débito ele vai ser muito mais utilizado, porque as pessoas vão começar a se preocupar com o dia de amanhã, coisa que a gente não tinha essa preocupação, como você falou, todo mundo estava empregado, todo mundo sabia que poderia honrar aquela despesa no mês seguinte, mas o mundo mudou. E esse novo normal, como as pessoas estão chamando, muita coisa vai ser diferente. Eu acho que esse novo normal trouxe bastante experiência para a gente em relação a despesas, ao consumo principalmente. O consumo, eu acho que ele vai ser mais consciente. As pessoas não vão ter mais aquela ânsia de comprar, está na promoção, eu vou levar 2. Não, vou comprar aquilo, eu tenho visto muito, quando eu vou ao mercado, as pessoas comprando menos do que compravam. Comprando aquilo comprando a sua alimentação para o dia ou para a semana, quando muito. A preocupação hoje do brasileiro, e outro dia eu estava escutando uma live, que agora a gente tem bastante live na internet, sobre o consumo de varejo, né, os supermercadistas. já há uma tendência muito grande desses varejistas que o ticket médio caiu. Então, as pessoas estão comprando menos, com mais frequência, mas estão comprando menos. Justamente porque as pessoas não querem se comprometer com dívidas futuras. Querem comprar para aquele momento ali.
E acho
isso, que isso coisa... provavelmente será uma tendência.
E uma coisa que eu acho que também... vai ficar de lição dessa história toda é a gente ganha pouco, mas a gente precisa pelo menos desse pouco pegar lá, que seja 50, que seja 100, que seja 10, que seja 15, enfim, o que puder para guardar de alguma maneira, né, André?
Sem dúvida. Eu venho de uma geração, Glócio, de poupança, né? Na minha época de criança, era a questão da caderneta de poupança, né? Então você juntava aquela moedinha, ia com aquelas moedinhas lá na caderneta de poupança, aí o cara botava naquela maquininha, saía separando moeda. Essa cultura hoje, para a criançada, para o adolescente de hoje, não é uma cultura de poupança, é mais do consumismo. Então isso vai ter que ser mudado um pouco. Eu acho que essa questão de economizar uma parte do seu salário e não gastar ele todo, ou pelo menos não se comprometer com ele todo para o mês seguinte, as pessoas vão ter que repensar, passar a viver com um pouco menos do que aquilo que elas ganham e poupar uma parte.
Olha,
economizar, ou fazer um investimento num imóvel, alguma coisa nesse sentido.
Se eu tivesse feito isso nos últimos 30 anos, hoje eu seria uma pessoa rica, viu, André?
A gente nunca pensa assim, né? A gente sempre, eu acho que é de todas as pessoas, vem aquela questão do consumo como uma recompensa pelo seu trabalho. E acabam não pensando que jamais alguém imaginaria que uma pandemia dessas parar o mundo 90 dias, né? Vamos para quase 90 dias de paralisação. Então, isso é uma coisa que ninguém imaginava. A não ser que você conversasse com pessoas que já viveram uma guerra, né? Então, elas têm uma visão diferente da nossa. Eu já conversei com pessoas que passaram por viveram um momento de guerra em outros países e que tem um conceito muito diferente do que a gente vivia aqui no Brasil. O Brasil, principalmente, é um país que as pessoas consomem mais, gastam mais e comprometem mais a sua renda para o consumo. Isso vai ser revisto. Eu espero, né, que a população reveja esse conceito para o futuro.
Certo.
Porque num momento desses é complicado, né? Você tem, e hoje, qualquer coisa, você colocar o seu nome no Serasa, negativado, qualquer coisa assim, te viabiliza uma série de outras coisas no futuro. Até regularizar tudo isso vai levar um tempinho.
Eu estava conversando com uma moça, né, que trabalha pra gente numa outra empresa, e ela estava falando que ela teve, em 2018, ela tinha uma renda mensal de R$4.000, e aí em 2019 ela ficou desempregada, ela está desempregada há um ano e está trabalhando agora fazendo um freelancer, claro, ganhando infinitamente menos, não teve direito ao auxílio emergencial, porque em 2018 ela declarou que teve uma renda de mais, né, não lembro, acho que mais de 28.000, e enfim, está passando por uma situação muito difícil, e a gente estava falando sobre isso, né, sobre essa necessidade que a gente realmente precisaria guardar, ter uma reserva de algum jeito para poder... No caso da pandemia, a gente, a gente realmente não tinha como saber, né? Há 2 anos atrás a gente nunca ia pensar nisso. Imagina que em 2020, né, eu vou passar por isso, né? Mas assim, a gente precisa mesmo ter essa consciência, né? De ter um pouquinho ali que seja, né? O pouquinho que der pra gente. Agora, André, como é que a gente vai fazer para resolver essa confusão toda que a gente se meteu? Como é que a gente vai fazer para pagar as contas, André? Tem alguma fórmula?
Cláudia, eu costumo estar sempre orientando as pessoas a sempre negociar. Eu acho que sempre se consegue um bom acordo numa negociação. Deixar a dívida rolar, eu não aconselho. Esquecer, deixa aquilo para lá, esquecer. Eu acho que isso nunca é um bom caminho. Em algum momento da sua vida você vai precisar que aquilo esteja regularizado. E nesse momento eu acho que todos têm a empatia para tentar resolver, de ambos os lados, né? Eu acho que tanto o credor quanto o devedor têm interesse em resolver o problema. Se você deixar correr, uma hora isso vai entrar no seu Serasa ou vai para a justiça, e esse problema acaba aumentando. Então, o que eu aconselho as pessoas é negociar, sentar numa mesa com o teu prestador de serviço, o teu fornecedor, a pessoa que aluga para você o apartamento. Tudo, eu acho que tudo é negociado, a forma de pagar. Olha, não perdi meu emprego, não tenho como pagar essa dívida agora, mas eu consigo parcelar, eu consigo pagar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Eu acho que a negociação vai ser a palavra-chave para esse momento. Porque, fora isso, você pode ir para a justiça, brigar, mas até o juízo, que eu tenho visto algumas teses de pessoas comentando, advogados até comentando, que vai ser muito difícil. Agora há pouco mesmo, eu estava vendo uma outra matéria sobre ações trabalhistas que cresceram assustadoramente. As pessoas foram mandadas embora e ninguém recebeu. Então, isso vai ser um problema pelos próximos meses. As pessoas vão continuar sem renda e alguma forma de negociar para poder pagar e para poder honrar os seus compromissos. Fora isso, é economizar, é ver tudo aquilo que não é essencial e cortar mesmo. Não, cortar agora. É que nem cortar unha, tem que cortar o mais rente possível para ela demorar a crescer. Isso é que a gente tem que ter em mente. Economizar e negociar o que está para trás, porque você fez essa dívida em algum momento acreditando que o país iria crescer, que você continuaria empregado, mas que agora, com a pandemia, você perdeu o emprego, perdeu a sua renda em 90%, 60%, e que você tem que continuar a viver. Eu acho que e se reinventar. Muitas pessoas, durante essa pandemia, se reinventaram. Tinham negócios que eram 100% presenciais e passaram a fazer online ou passaram a fazer algum outro negócio. Se reinventar é um caminho também. Para muitos que perderam o emprego, vai ser uma nova janela aberta. Eu acho que é um caminho a se procurar. Ficar esperando o mercado melhorar 100%, ele vai retomar, mas não acredito que ainda para esse ano.
Nesse momento, André, buscar, a gente tem visto muita propaganda, né, em relação a isso, a crédito. Buscar um empréstimo, buscar um crédito para quitar as dívidas é válido?
Olha, Glaucia, eu tenho muito receio desses empréstimos, a não ser que seja numa condição muito favorável e que seja uma dívida que você não consegue negociar, né? Então você está no limite da negociação, embora hoje eu vejo que todo mundo está disposto a negociar. Então eu acho mais fácil você negociar com aquele teu parceiro que já existia uma relação comercial do que você ir em uma financeira ou em algum outro tomador de crédito pegar um novo empréstimo num momento difícil. Os juros estão caindo, é óbvio, mas ainda está muito caro, para a pessoa física principalmente, e para a pessoa jurídica também, porque há um risco muito grande na inadimplência. Uhum. Então os bancos também estão preocupados. Como é que ele vai emprestar dinheiro com juros baixos, com um risco muito alto? É a lei do mercado, né? O mercado está preocupado. Então ninguém está emprestando dinheiro barato, porque existe um risco de inadimplência muito grande. Além de ele estar emprestando, ele pega garantias que muitas vezes você não tem. A garantia do seu imóvel, a garantia de algum bem que você possa ter. E muitas pessoas não têm esse bem para dar em garantia. Então fica muito complicado pegar um empréstimo. Volto a dizer, eu acho que a negociação é o melhor caminho. No extremo, eu preciso pagar aquela pessoa, aí você vai ter que recorrer a uma financeira ou ao banco para tentar conseguir algum tipo de empréstimo. Mas volto a dizer, os bancos estão bem receosos e com uma taxa ainda um pouco elevada face ao risco que existe de inadimplência no mercado.
Para quem está com o dinheirinho guardado, André, deixa o dinheirinho lá parado, guardadinho?
Olha, eu sou bem conservador em relação a isso. Eu acho que nesse momento qualquer tipo de gasto ele tem que ser somente para o essencial, a não ser que você tenha um investimento que seja muito mais rentável do que você tenha em qualquer aplicação. Como eu disse, as aplicações caíram muito, os juros caíram, Aplicações em bolsa também caíram, agora com uma expectativa de subida, o dólar está disparando, né? O dólar disparou, reduziu um pouquinho, mas vai ficar nessa casa entre R$5 e R$6, não vai mudar muito. Então, a gente precisa primeiro acomodar a questão da saúde e a questão política no nosso país para ter uma acomodação da economia. Enquanto isso não acontecer, a gente vai viver uma estabilidade muito grande na economia. E isso vai impactar diretamente na questão de empréstimos, financiamentos, de aplicações financeiras. Então, eu acho que quem tem uma reserva é guardar e usar na medida do necessário. Nenhuma extravagância. Nesse momento, eu acho que ninguém tem que fazer nenhuma extravagância. A não ser que você tenha, o que eu acho que é pouco provável, pelo menos a maioria da população brasileira não tem, dinheiro sobrando para poder gastar sem pensar no dia de amanhã.
Eu acho que nem...
o mais rico tem.
É,
nem,
isso
nem
que eu ia falar.
Rico hoje, eu acho que penso dessa forma.
Acho que nem o Mas rico está com dinheiro para gastar.
É, eu acho muito até pelo contrário. A pessoa que tem uma renda muito alta hoje está mais cauteloso do que estava no passado.
Está na poupança, quem tem um dinheiro... deixa na poupança.
É, quem tem o seu dinheirinho ali, que não é muito, mas é aquilo que vai dar uma certa segurança para ele no futuro, eu aconselho a deixar e não fazer nenhum tipo de investimento de risco, principalmente. Acho que investimento de risco nesse momento tem que ser muita cautela, ou para quem tem muita expertise, para aplicar em bolsa, e aplicar em qualquer tipo de investimento de alto risco. É aquele dinheiro que você tem é certo, rende pouco, mas você sabe que ele está ali e ele rende um pouquinho ali todo mês. Mas você sabe que pode tirar ele a qualquer momento.
E quem estava pensando em comprar imóvel, é um bom momento? Não.
Eu não, como eu te disse, eu não faria investimentos, a não ser que, como dizem no mercado, né, você ter um investimento que seja uma oportunidade. Mas aquela oportunidade da oportunidade e que você estava procurando. Então, eu estou procurando um apartamento para comprar, porque eu já vinha procurando isso. Surgiu uma bela oportunidade, eu tenho recurso. É óbvio que nesse momento, as pessoas que precisam vão estar vendendo seus apartamentos ou estar vendendo seu carro, e muitas das vezes você vai acabar comprando por um preço aquém do valor de mercado, pela oportunidade. Mas, volto a dizer, só faça um negócio se realmente for necessário. Eu jamais iria para um negócio que não é o momento certo para se comprometer sem uma estabilidade econômica e de saúde dentro de um país. Enquanto isso não estabilizar, eu acho que qualquer investimento, ele tem risco. E, conservadoramente, eu acredito que a maioria da população tem que esperar.
Foi o que eu falei.
Esperaria mais um tempo.
Não, eu fui levar o carro para fazer vistoria, né, na concessionária. Aí o menino me mandou um WhatsApp assim: tem uma oferta imperdível para você, uma super avaliação do seu usado. Eu falei assim: olha, meu amor, desculpa, mas você sabe que a gente está no meio da pandemia, redução de salário, né? Eu não tenho nem dinheiro para pagar a prestação, não adianta você fazer uma oferta para mim.
Mas isso faz parte do marketing de quem está do outro lado também, né, Glória?
Não,
quem
sim, tá, ele tem que tentar,
outra ponta,
né? Ele tem que tentar, com certeza.
Né? Tem que fazer renda, né? Ontem eu estava conversando com um grupo de amigos e justamente as pessoas que vão reabrir restaurantes agora, né? Um ponto principal é você reavaliar. Quem tinha restaurante tinha um produto perecível, então se desfez dele de alguma forma, ou fez uma promoção, fez alguma coisa. Na retomada, você tem que reavaliar. Eu tenho capital para reinvestir nesse restaurante, eu vou ter que comprometer mais dinheiro, eu tenho esse recurso, eu vou no banco, eu pego com terceiros, meu fornecedor vai me dar crédito. Tudo isso tem que ser repensado na retomada. Eu tenho alguns pontos que eu costumo colocar na retomada, que eu fiz numa matéria para retomada, que é justamente um diagnóstico, avaliar o teu ciclo financeiro, avaliar teu contas a pagar e contas a receber. E, por último, não mais importante, a questão dos teus funcionários, dos teus colaboradores. Poderão voltar a trabalhar em segurança? Você poderá dar segurança para os teus clientes? Porque tudo isso vai ser visto. As pessoas vão começar a ter uma preocupação maior com a sua segurança e sua saúde. Ninguém vai querer sair para um local lotado, fechado, em ambiente fechado. creio que as pessoas mudarão seus hábitos de consumo e ficaram muito mais preocupadas com a questão de saúde. É, principalmente na questão de aglomerações em shoppings, em casas fechadas, isso tudo, casa de festas fechadas, isso tudo vai demorar as pessoas a circular novamente. Pelo menos assim eu espero.
Eu, que sou uma pessoa que adora uma aglomeração, tô com medo. Imagina quem já não gostava antes, né? Vai tão cedo sair de casa.
Eu acho que não é nem questão... A questão não é nem a questão de gostar ou não gostar, negócio. As pessoas, eu acho que hoje... Até aquelas que gostam muito, estão muito preocupadas, como você acabou de falar.
Muito.
De chegar numa aglomeração. E tem muitas pessoas, como você viu nessa hoje de manhã cedo, como você comentou, a questão de um baile funk na comunidade, onde todo mundo sem máscara, todo mundo ali aglomerado. E você não sabe se aquelas pessoas, alguém tinha o vírus ou não tem o vírus, mas existe um risco. A gente não sabe ainda se isso... para quantas pessoas transmite e quantas pessoas foram contaminadas ou não. Então, acho que a precaução é um dos itens que vai fazer com que muitas empresas, ao voltar, terão que repensar a sua forma de trabalhar. Hoje, até mesmo os shoppings que abrirão na semana que vem, terão várias restrições por questões de... As lojas não poderão disponibilizar a pessoa experimentar a roupa ou experimentar o sapato, então... Muitos vão deixar de consumir por conta disso. Quem é que vai querer ir na loja, olhar a roupa e não poder experimentar para ver se ficou bom, se não ficou bom?
Ah, melhor comprar isso logo vai pela internet.
Isso aí. O consumo de internet cresceu muito esses últimos meses. Alguns condomínios que eu conheço tiveram que se readequar para receber a quantidade de encomendas que chegavam pelos correios. Coisa que eles não estavam acostumados, então tiveram que readequar a sua forma de administrar a recepção de entregas. Isso vai mudar. Esse conceito eu acho que vai mudar e vai fazer com que as empresas também melhorem o seu serviço de internet e de e-commerce. Muitos não tinham isso como um negócio e passaram a ter isso hoje como negócio. Uma das grandes redes de magazine viu que é um negócio bom e não só agora na volta. Já vai abrir algumas lojas, mas vai manter também o seu e-commerce funcionando.
Tá certo. André, olha, muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada aí pelo papo e até a próxima, né, pra gente falar
eu
mais sobre isso. Acho que até a retomada total a gente vai ter mais coisa para conversar.
Com certeza, Glaucia. Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde para você.
Para você também. Obrigada, André. Tchau, tchau. Boa semana.
Tchau, tchau.